Geralmente, quando olhamos para a história antiga ou para aqueles textos religiosos milenares, existe uma tendência natural para esperar um certo grau de isolamento, não é?
Pois, um isolamento quase estéril.
Exato. É tipo olhar para um fóssil perfeitamente preservado num museu. Vemos os ossos, lemos ali a pequena placa explicativa e a sensação é de que aquela civilização existiu numa redoma de vidro.
Completamente intocável e hermeticamente fechada ao resto do mundo.
Mas a verdade é que quando olhamos para a antiga Mesopotâmia e depois colocamos os seus mitos lado a lado com as narrativas bíblicas, essa redoma de vidro estilhaça-se por completo.
É verdade, o nosso cérebro adora categorias limpas, mas a história não funciona assim.
De repente começamos a ver exatamente as mesmas histórias, os mesmos padrões narrativos a ecoar em tábuas de argila e pergaminhos de culturas que julgávamos distintas.
E é fascinante perceber como há uma contaminação cruzada constante.
Sem dúvida. E o objetivo desta nossa imersão de hoje é pegar nessa aparente confusão histórica, guiados pelas análises exaustivas do professor Robert Vanoy, vamos desconstruir a narrativa do dilúvio, ali nos capítulos 6 a 9 de Gênesis.
E cruzar tudo isso com os textos antigos da Babilónia, claro.
Exatamente. Para quem nos ouve, prometo que isto não se trata de ler um catálogo de teologia poerenta. Vamos explorar o código-fonte de como a humanidade lidava com o Apocalipse.
E vamos falar de coisas muito práticas, como falhas de engenharia náutica antiga, ecologia de aves e até lendas virais sobre fugas mágicas.
Ok, vamos lá desembalar isto. Se essa redoma de vidro se estilhaça, como é que esses estilhaços parecem quando os colocamos lado a lado?
O que é fundamental estabelecer logo à partida é que o valor desta análise não está em simplesmente apontar o dedo e dizer algo como: olhem, estas duas histórias têm um barco.
Pois, isso seria um bocado preguiçoso.
Muito preguiçoso intelectualmente. O verdadeiro salto no conhecimento acontece quando percebemos os mecanismos por trás das diferenças.
Quer dizer, há um denominador comum inegável entre os Gênesis e épicos como Gilgamesh ou Atrahasis. Uma divindade decreta o fim do mundo pela água, alguém é avisado e constrói um barco colossal.
Pronto, o esqueleto é o mesmo, mas a forma como a carne e os músculos são colocados nesses ossos é que diverge drasticamente.
A começar logo pelos próprios protagonistas, certo? Não há qualquer ginástica linguística que consiga ligar, etimologicamente, o nome Noé a um nome como Utnapishtim?
Nenhuma mesmo. E a lista de passageiros é talvez o contraste mais revelador sobre o propósito de cada um destes textos.
Fala-me dessa lista, porque eu acho essa parte hilariante.
No relato bíblico de Gênesis, o foco da salvação é estritamente biológico e familiar. A lista é reduzida ao mínimo indispensável para a procriação.
Ou seja, Noé, a esposa, os três filhos e as noras.
Exato. São apenas 8 indivíduos no mundo vazio. Já nos textos da Mesopotâmia, o herói Utnapishtim não leva apenas a família. Ele embarca parentes afastados, artesãos especializados de várias guildas e até um barqueiro profissional.
É uma diferença brutal de visão do mundo. Noé está a pilotar um bote de salva-vidas restrito à biologia básica e os babilónicos estão essencialmente a tentar enfiar uma infraestrutura macroeconómica inteira num barco de madeira.
Queriam preservar o produto interno bruto da cidade, no fundo.
Lá está. Mas, por mais interessante que seja essa lista VIP do Utnapishtim, há aquele momento na narrativa em que toda essa sofisticação esbarra numa falha de lógica brutal.
Ah, sim. O famoso episódio do envio das aves.
Exatamente. Como é que eles decidem que é seguro sair do barco?
Em ambas as tradições, os sobreviventes usam pássaros como instrumentos de sondagem, mas a mecânica diverge profundamente. O investigador Alexander Heidel estudou isto ao pormenor.
E o que é que ele descobriu?
No épico babilónico, o herói envia 3 aves numa ordem específica. Primeiro, uma pomba, depois uma andorinha e, finalmente, um corvo. Noé faz exatamente o oposto.
Ele solta o corvo primeiro?
Sim, ele envia aves 4 vezes, mas o corvo vai sempre em primeiro lugar e só depois tenta com as pombas.
Sabes que a ordem de Noé faz todo o sentido do ponto de vista de uma engenharia moderna. É tipo enviar um drone para um ambiente hostil.
Como assim? Um drone?
Vamos pensar na ecologia do corvo. O corvo é uma ave rústica, é um necrófago. Se o mundo foi devastado por um dilúvio, as águas estão cheias de destroços e carcaças. O corvo prospera aí.
A biologia valida totalmente essa tua leitura. Ele não precisa de terra seca e limpa.
Pois não. Ele pousa num tronco flutuante, alimenta-se e sobrevive ao caos. É o derradeiro drone de resistência para extremos. Mas e a pomba?
A pomba é o oposto. A dieta de uma pomba requer terra seca, sementes, vegetação tenra. Se a água não recuou, ela não tem hipótese de sobrevivência.
Ou seja, se for libertada cedo demais, voa até ao exaustão porque não tem onde pousar.
Exatamente. O que significa que o nosso herói sofisticado, o Utanapishtim, falhou num teste básico de lógica ambiental. Enviar uma pomba para um oceano de escombros é um erro grotesco.
É inacreditável. E perante um contraste tão gritante na qualidade narrativa, temos de perguntar de onde vieram estas histórias. Se a estrutura central é partilhada, quem é que copiou quem?
Esse debate académico foca-se em três teorias principais que o professor Vanoy detalha. A primeira, que dominou a arqueologia durante muito tempo, é da dependência direta.
A ideia de que os hebreus copiaram da Babilónia, certo?
Sim, e baseia-se puramente na datação física. As tábuas do épico de Gilgamesh são de cerca de 2000 antes de Cristo. Os textos de Moisés rondam os 1200 a 1400. Sendo mais antigas, assume-se que são a fonte.
Espera aí. Mas assumir que o texto físico mais antigo é automaticamente a fonte original parece-me um salto gigantesco.
É um salto muito grande, sim.
É que pensa nisto. É como se daqui a 2000 anos, arqueólogos encontrassem em Berlim uma cópia de Shakespeare em alemão e concluíssem que Shakespeare era alemão só porque essa é a cópia sobrevivente mais antiga.
Uma excelente analogia. E é precisamente esse o ponto da crítica do académico Albert Clay. Ele desmonta essa falácia.
Então o que é que ele propõe?
Clay sugere que o épico de Gilgamesh era originalmente uma lenda dos povos amoritas e que só mais tarde foi vertida para a língua acadiana. E isto leva-nos à segunda e terceira teorias.
A tal fonte proto-semítica?
Sim. E depois temos a visão de Gerhard von Rad, que defende que existiu um material fonte comum. Arranjos independentes de uma tradição muito mais antiga.
Se a dependência direta vacila por causa dos erros da pomba e do argumento frágil da antiguidade, essa raiz partilhada ganha imensa tração. Mas o von Rad ia mais longe, não ia?
Muito mais longe. Ele acreditava que essa fonte não era ficção, mas a memória coletiva de uma catástrofe cósmica real. Porque a história existe no mundo todo.
A sério? No mundo todo?
Sim, ele aponta que persas, indígenas nas Américas, aborígenes, populações africanas, todos têm lendas de um dilúvio.
Superficialmente, isso soa a um argumento à prova de bala. Se culturas separadas por oceanos têm a mesma memória de água a devorar a terra, a conclusão instintiva é que foi um evento global.
É, instintivo, claro. Mas a antropologia moderna traz um contraponto muito interessante a isso. No livro Visão Cristã da Antropologia, é introduzido o conceito de difusão cultural.
Como é que isso explica a popularidade da história?
As ideias, tal como os bens transacionáveis, viajam. Não requerem uma catástrofe global partilhada. Requerem apenas que uma história seja suficientemente memorável para ser repetida nas antigas rotas de comércio.
Mas como é que uma narrativa tão complexa se torna viral sem a nossa tecnologia moderna de comunicação?
O mecanismo é gradual. Imagina mercadores a partilharem fogueiras. A história tem um impacto psicológico forte, como o medo primordial da água. É absorvida e ganha contornos locais noutra região.
Ah, percebo. O barco ganha o design local, os deuses mudam de nome.
Exatamente. A antropologia demonstra isso com a famosa lenda do voo mágico.
Essa lenda do herói que foge, certo. Como é que é isso, ou certo?
É uma história onde o protagonista foge de um ogre. Em desespero, lança objetos para trás. Um pente transforma-se numa floresta de espinhos, uma pedra cresce até ser uma montanha, um frasco de óleo vira um oceano furioso.
Uau! E essa sequência específica existe em vários continentes.
Américas, África. Mas nenhum antropólogo tenta argumentar que pedras se transformaram historicamente em montanhas.
Claro que não.
O consenso absoluto é que a história se espalhou por difusão devido ao seu apelo incrível.
Então o que isto tudo significa é que a popularidade não é prova de historicidade. Uma história viralizava porque a sua arquitetura era perfeita, como um meme hoje em dia.
Tal e qual um meme no mundo antigo.
Pronto, estabelecido que não podemos provar a mecânica do dilúvio apenas pela popularidade, vamos olhar para o que acontece quando o barco finalmente atinge terra seca em Gênesis 9. É o reboot do sistema operativo.
É uma recriação literal. A ordem de crescei e multiplicai-vos é repetida como um eco do Jardim do Éden.
Mas com algumas atualizações drásticas de software nas regras, principalmente no que toca à dieta. É aí que recebem permissão para comer carne.
Sim, há uma mudança substancial, o que levanta a questão se antes eram estritamente vegetarianos.
Pois eram.
João Calvino, por exemplo, lida com isso adotando uma postura prudente. Ele diz que o texto anterior é silencioso, portanto, nada afirma sobre o assunto. O que importa é a clareza da nova regra.
Comer carne, mas com uma restrição gigante. Não podem comer o sangue.
Exato. E o sangue não é apenas um fluido neste contexto. Para compreendermos isto, olhamos para a análise de Gordon Wenham.
E o que diz ele sobre isso?
Ele sugere que na mentalidade do texto, o sangue é o motor da vida. Proibir o seu consumo é instilar uma reverência diária pela vida e, claro, antecipa todo o sistema de sacrifícios do livro de Levítico.
O sangue faz a expiação. Funciona como um resgate caríssimo, uma moeda de troca para restaurar a relação com o divino. Certo? A vida resgata a vida.
Perfeitamente resumido. E essa reverência pela biologia prepara o terreno para uma lei civil muito mais definitiva.
A instituição da pena de morte por homicídio no versículo 6, com base em sermos feitos à imagem de Deus.
Sim, exatamente.
Mas, espera aí, se a vida humana é sagrada, porque fomos feitos à imagem de Deus, não é um paradoxo brutal instituir a eliminação física de um ser humano?
Pode parecer um curto-circuito argumentativo num primeiro contato. Mas a lógica interna vai no sentido oposto.
Como assim?
O texto vê o homicídio premeditado como o grau máximo de profanação. É tentar destruir o reflexo divino no outro. Por isso, a consequência tem de ser absoluta.
Ah, então é uma justiça delegada?
Sim, a retribuição é delegada aos representantes autorizados, fundando o governo civil. Não invalida as mortes acidentais, aliás.
Pois não, o professor Van Noy aponta para a evolução disto nas cidades de refúgio do livro de Números para proteger quem matava por acidente. E liga-se a Romanos 13, o direito de empunhar a espada.
Exatamente. E todo este reboot formidável é selado com o pacto do arco-íris.
O arco nas nuvens. É fascinante a linguagem humana que a divindade usa, algo como eu lembrar-me-ei, como se precisasse de um post-it cósmico.
É um antropomorfismo clássico. Mas o mais interessante na análise de Van Noy é a física do arco-íris.
Sim, historicamente pensava-se que foi a primeira vez que apareceu, não era?
Sim, mas o mais lógico e até mais coerente com as leis da refração da luz é que o fenómeno já existisse. O que acontece é uma ressignificação.
Ou seja, um evento normal da natureza ganha um significado novo como garantia de que a Terra será preservada até o juízo final.
É lindíssimo.
É um fecho narrativo grandioso. E com um fecho tão belo, se ia descurar que esta família de sobreviventes vivesse numa era dourada de paz. Mas logo a seguir, mergulhamos num escândalo sombrio na tenda de Noé.
A narrativa corta abruptamente para a degradação doméstica. Noé planta uma vinha, embriaga-se e fica despido na sua tenda.
E o filho Cã entra e vê o estado de vulnerabilidade do pai.
E em vez de o proteger, sai e expõe a humilhação aos irmãos, Sã e Jafé. Eles, sim, agarram numa capa e andam de costas para cobrir o pai.
O rescaldo disso gera o maior paradoxo desta história toda. Cã é quem peca e expõe o pai, mas quem é amaldiçoado é Canaã, o quarto filho de Cã, ou seja, o neto de Noé.
A justiça parece ter falhado o alvo. Mas antes de irmos à explicação, é crucial relatar como isto foi gravemente instrumentalizado no passado.
É um tema delicado.
Muito. O professor Van Noy traz a obra de J.R. Buswell III para discussão. Esse livro relata como, no passado, apologistas da escravatura e da segregação usaram falsamente este texto.
Sim, para justificar a submissão de populações de ascendência africana, assumindo que os descendentes de Cã eram negros.
O que, historicamente e geograficamente, é totalmente falso. As populações daquela linhagem associadas ao Egito e Etiópia da altura não correspondiam a essa categorização. O texto não tem nada a ver com pigmentação ou raça.
É impressionante como um texto pode ser deslocado do seu contexto para fins tão cruéis. Mas afastando essa distorção absurda, por que Canaã? Por que a maldição atinge o neto?
Porque as palavras de Noé não são um ataque de fúria cega de um idoso. O texto enquadra o discurso como uma revelação profética guiada pelo Espírito Santo.
Ah, então ele previu o futuro daquela linhagem.
Exato. Ele previu que a sensualidade e o desrespeito de Cã iam germinar e amplificar-se na cultura dos descendentes de Canaã. E isso comprova-se séculos depois, quando lemos Levítico 18 sobre as abominações dos cananeus.
Mas deixa-me perguntar-te uma coisa sobre o crime em si. Há quem diga que ver a nudez do pai é um eufemismo obscuro, que houve um crime muito pior que o texto preferiu ocultar. Faz sentido?
O professor Van Noy refuta essas teorias com base no próprio texto. O verso 23 mostra os irmãos a cobrirem o pai fisicamente caminhando de costas.
Lá está.
e sugere que o crime de Caim foi mesmo a exposição visual literal e o prazer perverso nessa vergonha. Se fosse outro tipo de abuso, a ação de o cobrir com uma capa não seria a resolução.
Exatamente. Temos de ler o texto sem inventar detalhes que a estrutura interna não suporta.
Que imersão fantástica. Para quem nos ouve, viajamos desde épicos babilónicos com problemas práticos de engenharia com pombas e corvos, passámos por lendas globais de ogres e desaguámos neste mundo pós-diluviano repleto de novas leis sobre sangue, justiça e tragédias familiares.
Mostra bem que ler textos antigos exige mesmo pensamento crítico. Não podemos assumir que histórias populares são reportagens jornalísticas.
Nem podemos ler maldições antigas sem entender o contexto profético e cultural da época. E para terminar, deixo uma reflexão final que não abordámos diretamente, mas que me ocorreu agora.
Diz lá.
Se o arco-íris foi escolhido como sinal, não por ser um fenómeno novo, mas porque lhe foi atribuído um significado totalmente novo após uma crise existencial, que outros fenómenos naturais perfeitamente normais terão as várias culturas da humanidade ressignificado ao longo dos milénios?
É uma excelente questão.
Sempre que sobrevivemos coletivamente ao abismo, que outras físicas atmosféricas ou cósmicas transformamos em mensagens garantidas dos deuses? Fica a reflexão para quem nos acompanha. Muito obrigado por estarem connosco em mais esta jornada de conhecimento profundo. Até à próxima!